Agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para a meditação. Ouça a ministração da palavra de Deus.
Cumprimento os irmãos da UPV que estão nos ouvindo na paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite o Senhor me trouxe aqui para te dar um alerta muito maravilhoso, um alerta muito glorioso. O alerta de que Jesus está voltando, Jesus está às portas, meus irmãos, e nós precisamos nos estar preparado, nem nos preparar, mas sim estar preparado para a volta dele. E o Senhor me trouxe ao Provérbios 2, que diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para que fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, para inclinar o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alcançareis a tua voz. É isso que o Senhor nos pede, irmão, para que a gente possa ter sabedoria, sabedoria para que ninguém venha nos confundir na presença dEle, tirar o nosso foco, que é subir e ir embora com o Senhor. O que eu mais almejo nessa terra, Senhor, irmãos, é poder, sabe, estar pronta para quando o Senhor voltar. Porque muitos estão despercebidos, muitos estão sendo enganados. Enganados, meus irmãos, enganados por não procurar nas Escrituras a verdade. Você tem que estar preparado. Você tem que estar com a sua língua afiada, o seu pensamento afiado, para quando vierem dizer algo que não provém do Senhor, você ter sabedoria, discernimento, para que não venha te confundir, te tirar da presença do Senhor. A presença de Deus é tudo nessa terra, meus irmãos. Se tu queres, como é que eu posso dizer, bênçãos materiais, no mundo tem. No mundo tem bênçãos materiais, mas se tu queres a bênção do Senhor, que é subir naquele grande dia e Ele dizer: entre no gozo da porta estreita, irmãos. Não é no gozo da porta larga, é no gozo da porta estreita. É ali que a gente tem que estar preparado para entrar, porque se tiver uma manchinha nas nossas vestes, a gente não entra, irmãos. Nós precisamos estar preparados na presença do Senhor. Nós não podemos deixar que o adversário venha confundir a nossa mente, o nosso agir, o nosso falar. Vamos estar preparados, meus irmãos, porque o Senhor está às portas. O Senhor está chegando e Ele disse que Ele vem como ladrão, Ele não vai avisar. Ele vai chegar, e se você estiver preparado, você vai subir, você vai ter o gozo da vida eterna. Mas se tu se apegarem a coisas do mundo, tu vai ficar, porque tu não vai conseguir renegar o que o mundo te oferece se tu não estiver preparado. Busque o reino dos céus, meus irmãos, busque a presença de Deus. Eu também penso muito em ter coisas boas na minha vida. Eu quero muito poder gozar do prazer que o Senhor nos fornece quando a gente está debaixo da graça, debaixo da obediência. Por isso, cada dia eu renuncio ao meu eu. Cada dia eu renuncio à carne. Porque não é fácil, meus irmãos, você estar ali vendo tudo que o inimigo oferece e você dizer não, meus irmãos. Todos os dias você dizer não. Todos os dias você está preparado para que o inimigo não venha te tirar do foco que é Jesus Cristo.
Esteja preparado, meu irmão, porque uma casa cheia não tem como ter outro habitante. Uma casa cheia, ela não tem por que procurar outras coisas no mundo. Se você é cheio do Senhor, cheio do Espírito Santo, você não vai olhar para o mundo. Você vai buscar cada dia mais a presença de Deus, porque teu foco é subir, teu foco é estar lá quando Jesus voltar, feliz da vida. Porque tudo que o mundo oferece nos é permitido, mas muitas coisas não nos convém, meus irmãos. Não nos convém, porque tem coisas que nos levam à morte espiritual, à morte fora da presença de Deus. Para muitos, Jesus está voltando, para muitos estão descendo sem a salvação, meu irmão. Ajude-nos, Senhor, ajude-nos a andar nos teus caminhos. É o que eu peço todos os dias, porque eu sou fraca, eu sou falha. Eu tenho defeitos, irmãos, mas naquele grande dia eu quero estar limpa e preparada. Não é fácil, meus irmãos, não é fácil. Se no mundo a gente já tem aflição, tu imagine quando tu se livra do mundo e vai somente para Jesus Cristo. Aí o adversário vem com toda a força e nós somos carne, nós somos pequenos, nós somos barros. E nós precisamos estar preparados, irmãos. Não tem nada neste mundo que equivale ao valor da vida eterna. Não tem carro, não tem bens materiais. Não tem você dizer, não, mas amanhã eu volto. Não volta, não volta. Porque quando você diz amanhã eu volto, o adversário se prepara para o teu amanhã e ele traz as bandejas. E você tem que estar ligado e alicerçado na palavra do Senhor, para que ninguém venha te confundir, para que ninguém venha mudar a tua trajetória, o teu caminho. O teu caminho tem que ser Cristo, o teu caminho tem que ser a salvação. Você precisa urgentemente buscar mais o reino de Deus. Se vierem as outras coisas que o Senhor pode acrescentar, amém, amém. O Senhor diz que a gente comerá o melhor da terra se a gente obedecer. Se a gente estiver nos caminhos do Senhor, a gente não vai passar por tribulações sem que o Senhor nos dê escape. Sem que o Senhor esteja conosco, sem que o Senhor esteja preparado lá na frente para nos livrar. Eu vejo muita gente assim, sumindo, pessoas sumindo, sem previsão de retorno, não volta mais. O inimigo está tragando tudo que ele pode, tudo que abrem as brechas. As brechas são terríveis, irmãs, porque você acha que é um pecadinho. Para Deus não existe pecado ou pecadinho, existe pecado. Nem pequeno, nem grande, existe o pecado. E é isso que nos afasta e nos enfraquece na presença de Deus. São os pequenos detalhes, coisinhas mínimas que a gente diz não tem nada a ver. Tudo se pode. É, a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Tudo pode. Mas veja bem o que tu está plantando. Porque a colheita é certa. Aprenda a plantar na presença de Deus. Você não pode plantar chuchu e querer colher tomate. Não existe isso. Não existe isso de uma torneira sair duas águas. Só sai uma. Ou ela sai boa ou ela sai ruim. Não tem meio termo para Deus. Naquele grande dia, Ele estará esperando por nós lá na frente e dizendo, faz fila, porque agora é o momento de ver o que você plantou, porque agora você vai colher. Tudo que a gente plantar, meus irmãos, quer sejam bons ou quer sejam maus,
o Senhor vai fazer nos dar conta. O Senhor vai dizer, plantou, colhe. Então, olha a tua plantação neste dia. Retorne para os caminhos do Senhor. Tem muita gente que ainda vai à igreja, mas continua vazia por dentro. Ainda louva, mas o Senhor já não está mais próximo. O Senhor já não está com ela ou com ele. É por causa do pecado. O pecado nos afasta do caminho do Senhor. Lembre-se sempre, o Senhor vê tudo. Independente de onde você esconder o seu pecado para o homem. Mas para Deus a gente não esconde nada. Deus nos faz um raio-x todos os dias. Porque o nosso adversário, ele rodeia a terra. E todas as noites ele vai lá entregar para o Senhor. Olha, eu vi fulano assim. Olha, eu vi a tua ovelha assim. E o Senhor só apenas ouve. Ouve, porque ele não pode intervir a partir do momento que você está plantando. Não pode intervir, ele não se permite. Porque tem que ser uma escolha sua, não tem que ser uma escolha dele. Porque você vai decidir para onde vai tombar a sua vida eterna. Para que lado vai tombar? Você decide. Não é Deus, não é eu, não é o pastor, não é as irmãs que estão aqui. É você que decide para onde vai a sua alma. Muitos dizem para mim, ah, Lenita, para. Quando eu morrer, não tem mais nada. Tem sim, meus irmãos, tem sim. Ali é que vai começar a nova vida. Eu tenho muito me policiado. Porque muitas coisinhas assim eu tenho que deixar, eu tenho que abandonar. Às vezes não é fácil, meus irmãos, amar o teu próximo. Não é fácil. Mas eu preciso amar o meu próximo. Se eu quero subir, eu preciso amar o próximo. Eu tenho que estar em paz com os meus irmãos. Eu tenho que amar os meus irmãos. E a palavra de Deus diz assim, ó, que a gente precisa amar uns aos outros, como Cristo nos ama. Ele nos ama incondicionalmente, do jeito que a gente está. Ele nos ama. Mas ele odeia o pecado, ama o pecador. Ele jamais dirá, não, eu não amo o pecador. Mas ele quer muito que você abandone o pecado. O pecado nos afasta, nos tira do processo. E se nós queremos receber a vitória, nós temos que passar pelo processo. O processo não é fácil, meus irmãos. O processo não é fácil. Porque muitas vezes você quer revidar o que o teu adversário usa as pessoas para falarem para ti. Mas o Espírito Santo está ali dizendo, fica quieta, te acalma. Você não é mais o que você era. O Senhor te lavou, o Senhor te remiu, o Senhor te guardou. Então, hoje você é uma nova criatura. E a nova criatura jamais volta para o Egito. Jamais volta para o Egito. Porque o Egito é lugar de desespero. O Egito é lugar de tortura. O Egito é lugar de sofrimento. Se você abandonou o pecado e não gosta do Egito, abandone as coisas do Egito. Porque tem coisas no Egito, meus irmãos, que fazem diferença aos olhos do Senhor. Tem coisa no Egito que não provém do Pai. Eu entendo uma coisa, meus irmãos. Estamos todos preparados, lutando a vida toda, para que a gente não faça mais o que a gente fazia antes. Os erros de antes não podem mais retornar à nossa vida. Precisamos andar no caminho. Eu digo por mim, eu falo por mim também. Eu também preciso continuar persistindo na presença de Deus. Eu preciso esquecer o Egito, abandonar tudo que não provém do Pai. E eu peço, Espírito Santo do Senhor, me ajuda, porque eu sou fraca, eu sou falha, eu sou pecadora, Senhor. Me ajuda a me limpar, me ajuda a andar nos teus caminhos, Senhor, porque naquele grande dia eu quero voltar. Eu quero voltar para casa, Pai, porque aqui não é o meu lugar. Eu não aceito viver nessa terra quando o Senhor voltar. Eu já disse para Ele que eu venha perder tudo nessa terra, tudo. Se for da Tua vontade, me tira tudo, Senhor. Mas, olha, não deixa eu perder aquele grande dia e uma palavra que Tu vai dizer, que para mim é muito importante. Entra para o regaço da terra prometida. Eu quero estar na terra prometida. Eu não quero viver no Egito. A terra prometida é meu alvo, irmãos. A terra prometida é o meu alvo. Eu preciso estar na terra prometida, irmãos. Porque eu não aceito. Eu já disse para o Senhor, se acaso eu tentar me desviar, me tira. Me tira enquanto eu estou lutando para buscar a Tua presença. Porque sem a Tua presença eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu preciso da Tua presença, irmãos. Eu digo para o Senhor, eu tenho chorado muito pelas almas que são feridas na igreja. Nos lugares aonde deveriam abraçar, os lugares aonde deviam acolher. Eu tenho um irmão que diz assim para mim, irmã Lenita, nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele precisa dos braços, ele precisa das pernas, ele precisa do tato, do olfato, do paladar, ele precisa disso para sobreviver. Nós somos o corpo de Cristo. Como é que eu vou querer que a minha irmã seja machucada, ofendida, humilhada, se nós somos o corpo de Cristo? E a palavra de Deus diz que sem um membro o corpo não sobrevive. Então, irmãos, vamos nos policiar nesta noite e em todos os dias de agora em diante. O irmão caiu, busque ele, ore por ele, ajude ele. Se a irmã está com problema, vá na casa dela, converse com ela. Veja o que está acontecendo, por que que ela não está vindo à igreja. Muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas não há um abraço, não há um aconchego, não há uma palavra que possa animar. Meu Deus, eu amava quando eu era porteira, que eu ficava na porta da igreja. Era tão gostoso abraçar as irmãs e dizer, seja bem-vinda, o Senhor tem uma palavra para você. Seja bem-vinda, o Senhor está te esperando. Seja bem-vinda, porque só Deus sabe como você chegou aqui. E muitos não queriam me soltar e choravam no meu ombro, dizendo, irmã, eu precisava vir hoje na igreja, porque eu precisava que Deus falasse comigo. E o Senhor usou a irmã já no começo para Deus falar comigo. Irmãos, vocês não têm noção do quanto é gostoso você chegar na tua irmã e abraçar e dizer, eu te amo. Eu te amo, minha irmã. Tamo junto. Se tu precisar de mim, é só mandar um oi que eu vou te responder. E muitas vezes eu pegava o WhatsApp das irmãs e no outro dia já perguntava, irmã, como é que você está? Como foi a tua noite? E elas diziam, irmã, aquele culto foi maravilhoso. Eu senti a presença de Deus, tudo que eu precisava ouvir, Deus falou comigo. A gente tem que entender o seguinte, muitas vezes não é a ida à igreja, e sim como tu é recebida dentro da igreja. Porque não tem coisa melhor do que os irmãos olharem para trás e dizer, poxa, ela chegou. Poxa, ela chegou até aqui ela veio. Porque enquanto a gente puder chegar até a porta, da porta em diante pertence a Deus, é Ele que vai nos restaurar, é Ele que vai nos limpar, é Ele que vai nos convencer da vida eterna. Então, deixa Deus trabalhar na tua vida. Seja usado, usada pelo Senhor dentro e fora da igreja. O chamado nosso não é atrás do microfone, não é sentada na igreja. O nosso chamado é lá fora, aonde a guerra está travada, aonde nós precisamos estar preparados. Por isso nós vamos à igreja, para nos revestir e sair lá fora como os leões. A gente entra dentro da casa do Senhor como gatinho, gatinho ofendido, gatinho humilhado, gatinho machucado. Mas depois do culto, como diz aquela música, depois do culto você vai ver as maiores batalhas. Deus venceu por mim depois de um culto. Depois de um culto eu tive uma palavra maravilhosa. Depois do culto eu senti a presença de Deus. Depois do culto eu saí mais forte. Depois do culto as minhas bênçãos me buscaram, foram atrás de mim o Senhor me entregou. Foi depois de um culto. Muitos dizem assim: ah, hoje eu não vou para o culto. Mas você não sabe o que você perde quando você não vai ao culto. Você não sabe, a tua bênção está ali, ó, na entrada do culto. Você recebe a tua bênção já na entrada do culto. Ali você já se renova, já se prepara e Deus fala contigo e você se derrama nos pés do Senhor. Ele sabe a tua necessidade, Ele conhece o teu dia a dia, mas Ele preparou o templo para que a gente entre dentro dele e com muito amor e carinho se derrame nos braços dele e diga: Senhor, até aqui tu me guardou. Até aqui eu fui abençoada por ti. Até se eu estou aqui hoje, é porque a semana toda tu esteves comigo, Senhor. Tu me preparou, tu me arrumou. Olha, eu tenho experiências tremendas com Deus. Muitas experiências maravilhosas. Quando ele disse que ele ia me calçar, me vestir e me preparar para as guerras que viriam, ele me calçou, ele me vestiu, me preparou e ele ganhou as guerras por mim. Ele lutou por mim. Se hoje eu ainda estou de pé, meus irmãos, é porque o Senhor lutou por mim. Ele venceu as batalhas. Ele foi somente ele, porque na minha vida é só ele. É ele que me dá a palavra quando o irmão chega chorando, pedindo ajuda, pedindo um conselho. É ele que prepara a minha boca e usa para que eu possa consolar os meus irmãos. Muitas vezes a gente está machucada, ferida, mas a gente abre aquele sorriso lindo e diz: irmã, vem cá, vamos conversar. Vem cá que eu vou orar por ti. Vem cá que Deus vai entrar com providência. E muitas vezes eu tenho testemunho das providências que Deus faz. Irmãos, nesta noite, não se esqueça. Jesus está voltando. Jesus está às portas, irmãos. Largue tudo, todos os bens materiais que você tem na tua vida, que são prioridades para você, e comece a priorizar a presença de Deus na tua vida. Comece a priorizar o teu caminho para a vida eterna. Não deixe ninguém mudar os teus pensamentos. Não deixe ninguém mudar a tua vida, o teu percurso. O teu percurso tem que ser em direção ao reino de Deus. Não deixe, meus irmãos, porque tudo que nós fizermos aqui para o Senhor, lá no céu, teremos a nossa recompensa. Eu gosto muito de tudo que Deus me proporciona. Tudo. O amor, o carinho, o meu levantar, o meu deitar. Irmãos, eu muitas vezes até peco, porque assim, ó, é 3 da manhã para levantar. Nossa, a gente se arrasta da cama, já desce direto no pó e fica orando. porque Deus quer nos falar de madrugada. Deus quer ouvir a nossa voz de madrugada para que Ele venha preparar um dia maravilhoso e abençoado para nós. Eu busco a presença de Deus. Eu quero que o Senhor tire tudo que não provém dEle, tudo que não me deixe caminhar para a presença dEle, para chegar no grande dia. Eu estar lá, a minha família está lá, porque eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser irmã, eu tenho que ser missionária, porque muitas vezes eles vêm com problemas do mundo e dizem: mãe, olha, assim, assim, eu tenho que estar preparada emocionalmente, fisicamente, mentalmente, para que eu não venha falar para os meus filhos algo que não provém do Senhor. Para que eu venha dar orientações para eles que caminhe também pelo mesmo caminho. Eu sou muito grata a Deus porque as minhas filhas estão lutando para buscar o Senhor. Eu creio que os meus filhos vão começar a lutar também para buscar o Senhor. Para sempre estar na presença de Deus. Não tem coisa melhor, meus irmãos, do que você dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Meu Deus, isso é uma paz que nós teremos, porque você não vai se preocupar com o seu filho que saiu de noite, com o seu filho que saiu no dia. Não, o Senhor guardará na noite, o Senhor guardará no dia. Muitas vezes meus filhos saíam e eu ficava: Senhor, cuida deles, Pai. Eu não posso estar onde eles estão, mas Tu podes, Pai. Eles vão para a escola, Senhor, guarda eles dentro da escola. Eles vão na festa de algum amigo depois dos 18. Senhor, guarda eles, porque, olha, Pai, não tem coisa melhor do que você ter seus filhos na presença de Deus. Você tem que ser o alicerce da casa, irmã e irmão. Vocês têm que lutar juntos. Os irmãos estavam me dizendo que tem uma pesquisa que diz que a igreja está, parece que por 3% as igrejas estão funcionando. Aí vieram me dizer também que o adversário está com 45%. Sabe o que, que é 45%? Em vantagem em relação a estar lutando contra os servos do Senhor. Tu imagine, 3 contra 45. Vamos aumentar, porque Jesus está às portas. Vamos aumentar essa estatística, porque não pode. Você não pode abandonar sua família, entregar o adversário. Quando você para de buscar a Deus, o adversário já começa a escolher qual deles ele vai atingir. A sua família é tudo nesta terra. Eles vão te ajudar a buscar mais almas, a ganhar mais almas para o Senhor. O Senhor vai usar eles, como está usando a minha filha Alessandra. Então vê os louvores, o Senhor está usando ela e Deus está alcançando almas, e eu creio que vão se render à presença do Senhor. A gente faz a nossa parte, irmãos. E Deus faz a deles. Nós precisamos urgentemente fazer a nossa parte para que a estatística mude até a presença do Senhor voltar. Temos que passar à frente do nosso adversário, irmãos. Não podemos ser humilhados desse jeito. Nós representamos o Senhor. Dobre a sua vigilância, dobre a tua oração, dobre o seu jejum. Comece com uma hora, jejue uma hora. Se não consegue jejuar até meio-dia, jejue uma hora. Hã? Leia a palavra uma hora só. A gente fica tanto tempo no celular, tanto tempo a gente fica ouvindo fofoca e vendo coisas que não se agradam ao Senhor. Por que não fazer uma coisa que agrade ao Senhor? Que a gente vê que Deus vai investir na nossa família. Que Deus vai buscar os que estão jogados, que estão perdidos. O meu irmão estava perdido. E eu não sabia onde ele andava, mas eu disse: Senhor, onde eu não posso ir, tu pode ir, tu alcança ele. Tu sabes aonde, tu está vendo nesse momento onde ele está. E o Senhor, não demorou uma semana, o Senhor trouxe o meu irmão lavado e remido. Eu creio, meus irmãos, não pare de lutar pelos seus. Busque, busque sempre lutar pelos seus filhos. Nunca diga, eles são perda de tempo. Não, diga assim, eu estou investindo na presença de Deus a vida dos meus filhos. Eu estou lutando pelos meus filhos, eu estou fazendo a minha parte pelos meus filhos. Nunca diga que eles são treva, que eles não vão fazer nada. Não, diga, eles vão ser pregador, pregadora da palavra, eles vão viver debaixo da presença do Senhor. Nesta noite, meus irmãos, ore, ore muito para que Deus venha mudar o nosso cativeiro, para que Deus venha nos tirar tudo que o Egito está nos oferecendo, tudo, para que a gente volte ao primeiro amor, busque a presença do Pai. E nesta noite, meus irmãos, eu creio que Deus fará maravilhas na sua presença, na vida dos irmãos. Cada dia mais, não se esqueça, ore pela sua irmã Lenita, que precisa muito das suas orações. Precisa muito estar debaixo da presença do Pai. E se estou de pé, primeiro é por Deus, segundo é pela minha família, e em terceiro é pelos que intercedem por mim. Porque eu tenho certeza que Deus está ouvindo as tuas orações. E cada dia mais, faça pelo seu próximo, que Deus fará por você. Eu te agradeço e entrego essas palavras em nome do Senhor Jesus. Também quero que você que está afastado, que ouviu a palavra, que não consegue retornar para a casa do Pai por ter sido machucado, por ter sido humilhado, eu vou orar para que Deus entre com providências na tua vida e tu seja uma bênção perante Deus. Amém, meus irmãos? Então eu vou orar. Querido e amado Deus, nesta noite, Pai, eu entreguei a tua palavra. Eu entreguei tudo que tu tinhas para falar, Senhor. E eu creio, Senhor, que isso não foi para a parede. Eu creio que isso não foi, Senhor, para as portas, Pai. E muito menos para as janelas, Senhor. Eu creio, Senhor, que tem uma alma que está aflita, Senhor, através dessa comunicação. Eu creio que essa alma vai se render aos teus pés, vai voltar para o caminho, vai se encher da tua presença e vai glorificar o teu santo nome, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.